Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Edição para este sábado, hoje é dia 20 de março de 2021. Somos dois intervenientes nesta jornada, como por norma acontece. Não aconteceu assim na outra semana, mas está a acontecer nesta. O meu nome é Carlos Bonaparte e no Brasil, do outro lado do mundo, mas sempre perto, está o Pablo Henrique Ravelo. Olá, Pablo, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Ponto de Ordem.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde para você que nos acompanha em mais um Ponto de Ordem. Começando esta edição neste sábado por aqui no Espírito Santo sobre decreto estadual de restrição de atividades comerciais e movimentação desde o dia de quinta-feira. É o primeiro final de semana do decreto que tem durabilidade de 15 dias e restringe as atividades comerciais e sociais no estado do Espírito Santo.
Muito interessante, sem dúvida, mas por que que isso aconteceu?
Isso acontece porque as vagas nas unidades de saúde, tanto hospitais como unidades básicas, ultrapassam o limite de 95%, quer dizer, a gente está com muita falta de vaga em relação aos atendimentos que estão sendo procurados, não só pela Covid, mas por outras situações de saúde. Então o governo resolveu restringir as atividades comerciais e as movimentações sociais no estado. As aulas estão suspensas e só está sendo possível realizar atividades essenciais na área da saúde, os supermercados e mais algumas áreas que eles consideram estratégicas, mas qualquer aglomeração social está suspensa nesse momento, inclusive parques e praia, estacionamentos da praia fechado na cidade de Vitória, por exemplo.
Algo que é inédito, não é? Como dizia há pouco. Eu penso que é a primeira vez que o Brasil começa a levar a sério, porque isto não é só no Espírito Santo, penso que é pela primeira vez que o Brasil começa a levar a sério a pandemia. Dá-me pelo menos essa ideia, não sei se também tem a mesma interpretação que eu.
Eu tenho a mesma interpretação e um pouco mais além. O movimento que foi começado para alguns estados já está na hora de passar a ser um movimento nacional pela gravidade da situação, né? Porque em muitos estados já excedem os 100% de ocupação. Quer dizer, além de todos os leitos disponíveis, os que foram criados extra já estão ocupados. Então, de uma articulação nacional que deveria ser levada pelo nosso presidente, mas como ele é contra ao fechamento do comércio, ele não faz relação nacional. Ele habilidosamente empurrou essa responsabilidade política para os governadores estaduais para poder pôr a culpa nele se algo der errado.
E basicamente isso é o que nunca muda, porque vamos ver, o plano de vacinação é estadual, o plano de lockdown, vamos chamar assim, é estadual e isto continua a ser assim, não muda.
Exatamente, tem um plano nacional de vacinação que mal consegue sair do papel e aí ele fica naquela situação confortável. O que der certo é por causa do plano nacional, o que der errado é por causa das iniciativas estaduais.
Agora, nós olhamos para isto e pensamos. A minha primeira reação é: isto está a resultar? Eu pergunto isto porque o Brasil ontem teve o segundo maior número diário de casos e anda sempre à volta das 2.700 mortes. É o país neste momento com mais casos e mais mortes de Covid-19. Ultrapassa neste momento, não a nível global, mas neste momento e há uma semana para cá, ou mais até um pouco, ultrapassa os Estados Unidos da América, que atenção, têm cerca de mais 100 milhões de habitantes do que o Brasil. O Brasil tem 2/3 da população dos Estados Unidos.
Exatamente. Se você olhar para a medida isolada, você vai pensar assim: não faz muito efeito. Também a gente tem que situar ela no tempo e espaço, dizer ela formada tardiamente. Então, ela só foi pensada a hora. É como você começar a tentar sair do mar a hora que você já está com a água no queixo, né? Você não sabe nadar, vê que a maré está subindo, a hora que a água está no seu queixo, você fala: não, vou tentar sair agora. É uma medida paliativa para tentar solucionar um problema imediato, que é a superlotação das unidades de saúde. Mas ela devia ter sido tomada muito mais cedo para ter reflexo, de fato, na quantidade de pessoas infectadas e na quantidade de pessoas morrendo por dia no Brasil.
Agora, vamos aqui olhar para alguns dados. Desde logo, há um que a mim faz muita confusão, que é, insiste-se em dizer que Israel está melhor do que Portugal, mas não. E eu gostaria de aclarar isto. Por exemplo, e vou pegar no dia de hoje, que é um ótimo dia para contextualizar. Hoje, Israel teve mais casos e mais mortes do que Portugal. Para já, Israel tem 597 novos casos. Aliás, 590 e 9 mortes. Portugal teve 457 casos e 8 mortes. A percentagem é similarmente a mesma, mas atenção, porque no em Portugal há. Neste momento, 170 pessoas em unidades de cuidados intensivos. Em Israel, ainda há 549. Vamos ver. Agora a diferença até é mais curta, mas atenção porque a diferença chegou de ser 5 vezes mais. Durante muito tempo. Quanta população é que tem Israel? Tem menos do que Portugal. Tem 9.197.000, enquanto Portugal tem 10.175.000. É qualquer coisa como 996.000 habitantes a mais para Portugal. É uma coisa assim de estilo, enfim. Posso não estar assim a fazer minhas contas assim de cabeça, mas é uma coisa assim parecida. Bom, vamos ver. Isto é uma coisa que me faz alguma confusão. Porque insiste-se em passar a ideia de que basicamente Israel, porque é o país mais vacinado do mundo, é um exemplo. Só que eu não vejo isso. E eu gostava de lhe perguntar que percepção é que tem, enfim, digamos disto. Mas agora só dizer que Portugal tem 978 mil habitantes a mais que Israel. Todavia, neste momento, Israel ainda tem mais do triplo de casos em unidades de cuidados intensivos. Atenção que a diferença está a aumentar. Ou seja, Israel está a reduzir o número de casos em cuidados intensivos, mas menos do que Portugal. O número de casos em Portugal é menos há muito tempo. O número de mortes é que sim, é mais em Portugal. Mas sempre foi. A vacina não tem nada a ver com isso, já que anteriormente, e é só consultar os dados, em Israel nunca morreu tanta gente como noutros países, porque Israel tem um ótimo sistema de saúde. Mas não sei que percepção é que tem aí, no Brasil.
A percepção que eu tenho quando a gente olha os números, a gente vê o seguinte: Israel pode ser exemplo no quesito vacinação. Quanto às outras medidas para o combate da pandemia, pode ser que elas estejam sendo feitas com menor eficácia do que estão sendo feitas em Portugal. Pode ser que a leitura das autoridades israelenses sobre o problema da pandemia em Israel tenha. Esteja sendo feita com menor assertividade do que em Portugal. Sem contar que eu não tenho dados aqui, por exemplo, de faixa etária das pessoas que estão sendo internadas em Israel, faixa etária das pessoas em Portugal. O que a gente tem percebido ao longo desses um ano.
Posso dizer que a população portuguesa é substancialmente mais envelhecida do que a de Israel.
Muito bom. Isso aí era um dado que eu também estava curioso para saber. O que a gente pode dizer é o seguinte, é que as medidas tomadas em Portugal, o conjunto de medidas tomadas, está fazendo mais efeito para combate à pandemia junto à população do que o conjunto de medidas tomadas em Israel. Por exemplo, pelo fato de estar mais vacinado, pode ser que tenha uma circulação de pessoas maior num espaço menor. Isso favorece também a transmissão do vírus, sem contar que a gente não sabe qual é a variação que está circulando por lá, qual a variação que está circulando por aí. O que eu tenho visto e o que tem me preocupado quando a gente pensa na situação do Brasil é que a resolução dos problemas da pandemia é muito mais complexa do que as autoridades brasileiras conseguem enxergar nesse momento. Quer dizer, se a gente pegar Israel e Portugal, a gente pode ter uma ideia de que só a vacinação não é o único caminho para você conter a transmissão da pandemia. Tem que ser vacinação com outras medidas articuladas. E aqui no Brasil, o que a gente vê nesse momento é que todas elas estão desarticuladas. São medidas soltas em que não tem nenhuma articulação entre estado e município e governo federal. Isso é o que mais me preocupa. Aí em Portugal, pelo que você me informa, parece que está havendo uma articulação melhor, por isso um resultado melhor até do que Israel, que já vacinou muito mais gente.
Agora, vamos sair dos números da Covid, porque esta semana houve... Os políticos deram-nos... Eu acho que os políticos a nível mundial ouvem o ponto de ordem. E porquê que eu digo isto? Porque eu acho que os políticos estão um bocadinho fartos de ouvir falar sobre Covid-19. Então pensaram, olha, vamos lá fazer uns disparates a ver se eles também falam disto. Antes de falar dos disparates, de pontos em comum que têm, de alguma maneira, Joe Biden e Recep Tayyip Erdogan, eu gostava de falar sobre algo que eu acho muito interessante. Nós passamos, no espaço de 2 semanas, para a vacina da AstraZeneca é segura, portanto já pode ser administrada a mais de 65 anos, para, calma, porque a vacina da AstraZeneca está a causar coágulos e, portanto, vamos suspender. Entretanto, não, para aí, afinal não, o que causa os coágulos é... entanto o Reino Unido diz, não, para aí, que a vacina da Pfizer tem um historial de coágulos pior do que o da AstraZeneca. E logo no dia a seguir, não, para aí. Afinal, o que causa os coágulos é a Covid-19. Então bora levantar restrições. E acabamos em recomendações da Agência Europeia do Medicamento, que diz, bom, apesar dos riscos, os benefícios continuam a ser maiores. Isto é uma espécie de admissão, não é? De que há riscos significativos que estão a resultar em mortes, mas ainda assim, com uma taxa de mortalidade pela vacina é inferior à taxa de mortalidade da Covid, siga. É esta a impressão que me dá. Não sei qual é a leitura que faz, mas vamos a isto.
Aí nós chegamos naquela questão que a gente já comentou aqui algumas vezes, né? A gente só tem duas certezas. Uma é que a gente um dia vai vir a falecer, e a outra é que a gente tem um grande risco de contrair a Covid, porque de resto vai mudando de semana para semana a eficácia de uma vacina, os efeitos colaterais da outra, e no final de tudo volta-se sempre o mesmo ponto. Temos que restringir a movimentação e mais. Só que já fazem o quê? No Brasil, já fazem 4 meses que estão fazendo isso. E nenhuma das duas coisas acontecem. A não ser quando há um decreto como esse que está vigente, você não tem redução de movimentação E no Brasil não se elevou o número de pessoas vacinadas durante essa semana que passou. A gente teve um cálculo que, a seguir nesse ritmo que nós estamos durante essa semana, o Brasil vai levar 4 anos para vacinar toda a sua população prioritária. Prioritária, sem contar o resto. Então, quer dizer, eu continuo achando que o problema é muito complexo, tem que ter uma série de ações coordenadas, é diferente em cada parte do planeta, ou até mesmo dentro de cada país, você tem diferença de uma região para outra que tem que ser levada em conta, e eu não estou vendo nenhuma autoridade política de nenhum lugar do mundo que eu tenha conhecimento está fazendo essas atividades de maneira mais coordenada. Talvez o que eu tenho visto aqui nas últimas semanas é os Estados Unidos aumentando a vacinação e fazendo uma atividade mais coordenada, mas ao mesmo tempo que aumenta a vacinação, diz que pode reduzir o distanciamento das carteiras nas escolas. Então, quer dizer, eu acho que as coisas não estão organizadas. Você faz uma ação para tentar reduzir e outra ação que colabora para que seja aumentada a transmissão. Aí vai ficar difícil.
No meio de tudo isto há um certificado verde, que é assim que se chama, há um certificado verde que já vai entrar em vigor e que basicamente diz às pessoas que estão vacinadas que podem circular livremente na União Europeia. Ou seja, podem continuar a infectar à vontade, porque, bom, se tiverem sintomas, vai ser ligeirinho, portanto podem. De resto, eu tenho aqui vários disparates que podemos escolher. Não sei qual é que terá mais prazer em comentar, mas vamos lá ao cocktail de disparates desta semana. Então vamos ao primeiro. E eu já agora agradeço aos políticos, porque assim não falamos sempre da Covid. Então, às vezes da Covid, outras vezes não. Vamos lá. Então vamos começar, ainda na Covid, vamos começar pelo disparate que é: bom, em Portugal, quem não quiser ser vacinado vai para o fim da lista. Detalhe: só com a vacina da AstraZeneca. Se for com a vacina da Pfizer, isto não se aplica. Segundo disparate, e querem passar a imagem de que não é um castigo. Segundo disparate, Recep Tayyip Erdogan vai, aliás, já abandonou na Turquia, o presidente da Turquia abandonou o acordo de cooperação com o Conselho Europeu para proteger a mulher. Outro disparate chega dos Estados Unidos da América, que é de Joe Biden, que decidiu livremente dizer que Putin é um assassino. Há duas coisas que eu desde logo posso tirar daqui. Primeiro, se Bolsonaro não tem cuidado, vai haver alguém que o vai tirar do pódio. Nem é do primeiro lugar, é do pódio. Porque a concorrência está a ficar feroz. E segundo, até quase que dá vontade de pedir ao Trump que regresse. Porque se Joe Biden já está a dizer estes disparates e só tem 2 meses de governação, eu acho que daqui a 4 anos estão todos a pedir a independência dos Estados Unidos no meio de tanto disparate. Não sei, o que é que acha disto, né? O que é que lhe pode merecer eventualmente algum comentário? Ah, e outra coisa. Depois não querem que haja tsunamis, terremotos. É normal que até a Terra se sinta revoltada com tanto disparate, não é? Ora, nós tivemos hoje mais um sismo de 7.2 na escala de Richter, sobretudo com o epicentro em Ibaraki, na costa nordeste do Japão. Com um alerta de tsunami, por acaso não houve. Houve um vulcão que expeliu lava violentamente, criou um rio de lava a 40 km da capital islandesa, Reykjavik, e o Etna, na Itália, na Sicília, também decidiu deitar as garras, ou quer dizer, a lava de fora. Teve explosões e tudo. Aquilo foi. Parecia um fogo de artifício, mas enfim, muito mais caliente que uma pizza. Vamos a isto, Pablo.
É, eu quando fico vendo esse giro de notícias, eu fico pensando o que falta mais, né? Você viu? Eu não sei com base em que o Biden deu essa declaração, mas de qualquer forma, um líder de uma potência mundial como os Estados Unidos não pode chegar publicamente e falar assim: você, Putin, você, fulano, é um assassino, sem que ele tenha total embasamento da alegação que ele está fazendo, né? Aí, com tanta coisa para se preocupar no mundo, nós vamos tirar um tempo do maior líder, do líder de uma das maiores nações, né? Potência mundial. Não, eu tô sem nada para resolver aqui, eu vou acusar o outro de assassino. Ou eu vou levantar a questão de que ele é assassino, assim como aqui no Brasil, aproveitando o gancho do Biden, já que ele chamou o Putin de assassino, o Brasil, com todos esses problemas, teve um produtor de conteúdo da internet, que aqui no Brasil a gente chama de youtuber, que chamou o presidente Bolsonaro de genocida e por isso recebeu um indiciamento da Polícia Federal. Aí eu fico pensando, com tanta coisa para a gente organizar nesse mundo que está tão desorganizado, as pessoas perdem tempo com uma coisa dessa. O Biden de acusar o Putin, o apresentador aqui do YouTuber de chamar o presidente de genocida, e a Polícia Federal de investigar alguém só porque disse que o outro é genocida. Aí me perguntaram o que que eu achava disso. Eu falei: ó, tem dois problemas aí. Primeiro, o apresentador que falou não conhece o conceito de genocídio.
Exatamente.
Segundo, que nem que o presidente Bolsonaro quisesse, ele reuniria as condições malignas, vamos dizer assim, de um genocida. E a gente fica perdendo tempo, energia, foco da imprensa, foco das autoridades policiais para investigar e noticiar e alardear esse tipo de coisa. Eu acho que tem tanta coisa que a população dos Estados Unidos está precisando nesse momento, tanta coisa que a população do Brasil está precisando nesse momento, que não precisaria das autoridades e das notoriedades da imprensa nacional dedicar sua força discutindo uma coisa tão sem fundamento. Primeiro que o Biden só chegar e falar que o Putin é assassino, para aqueles que acreditam que ele é realmente um assassino, vai falar assim: ah, novidade nenhuma, você descobriu isso agora. E para quem não acredita que ele é um assassino, vai ficar revoltado e vai querer fazer movimento dizendo que ele tem que provar isso que ele falou. Eu acho que é um desgaste de energia institucional sem propósito, né? Tem tanta coisa que os presidentes de cada país precisam resolver do que acusar um ao outro nesse momento em que a gente está precisando de uma cooperação mundial e não de um coquetel de disparates, como você bem anunciou aí. É só mais um ingrediente nesse coquetel. Lamento, assim, a gente ver essa situação acontecendo, porque a gente sabe o quê, né? Eu, quando vejo as notícias aqui do Brasil, o que falta mais?
Vamos olhar ainda para estes. Vamos ainda olhar para mais um disparate para mim. Mas antes disso, eu gostava de ler aqui mais um texto da internet, uma coisinha muito bonita que eu encontrei e tem a ver com aquilo que eu lhe vou dizer, com aquilo que eu vos vou falar agora. Então eu vou fazer uma tradução in loco. In loco é a tradução, não eu. De espanhol para português. E diz o seguinte: nevou toda a noite. Então, às 8 da manhã, depois de tomar o pequeno almoço, pus-me a fazer um boneco de neve. Às 8h10, uma feminista passou e perguntou-me porque é que eu não fazia uma mulher de neve. Às 8h15, fiz uma mulher de neve. Às 8h17, a minha vizinha queixou-se do voluptuoso perfil da mulher de neve. E ela dizia que isso incentivava o assédio à mulher. Às 8h20, os meus vizinhos gay, que vivem em frente à minha casa, tiveram um ataque de fúria e protestaram porque deviam de ser dois homens de neve ao invés de uma mulher de neve. Às 8h22, a minha sobrinha transgénero perguntou-me porque é que eu não fazia uma pessoa de neve com partes desmontáveis. Às 8h25, os vegans, que estavam do outro lado da rua, queixaram-se porque eu fiz peguei numa cenoura para fazer o nariz, e as cenouras são para comer, não para as figuras de neve. Às 8h28 denunciam-me anonimamente de porque é que o casal de neve é branco. Entretanto, um senhor muçulmano do outro lado da rua exigiu que a mulher de neve tivesse burca. Às 8h40, a polícia chega a dizer-me que há uma reclamação e que alguém foi ofendido. Às 8h45, a vizinha feminista queixou-se novamente de que a vassoura da mulher de neve devia ser removida, já que isso, enfim, representa as mulheres num papel doméstico e de opressão machista. Às 8h43, um fiscal chegou e ameaçou-me com iniciar-me uma causa criminal. Às 8h45, um canal de televisão de notícias apareceu e perguntou-me se sei a diferença entre homens de neve e mulheres de neve. Respondi: bolas de neve. E agora chamam-me sexista. 9 da manhã. Agora estou nas notícias como um possível terrorista racista, delinquente com sensibilidade homofóbica, com abundantes privilégios e empenhado em provocar problemas durante o mau tempo. Isto porque esteve a nevar. Às 9h10, perguntaram-me se eu tinha algum cúmplice. Às 9h25, o Instituto dos Direitos Humanos consegue que me imponham uma espécie de lei da rolha que me impeça de aparecer na televisão. Às 9h29, manifestantes de extrema esquerda, ofendidos por tudo, estão nas ruas a exigir que me decapitem. Às 9h32, grupos feministas me atiram bolas de neve e pintam uma casa com a palavra machista. Às 9h45, jornalistas dos programas matutinos acusam de reunir pessoas para adorar a Deus em tempo de pandemia e querem que a justiça me aprisione. Às 9h50, a polícia local investiga-me para saber onde é que eu consegui o dinheiro que utilizei para comprar a cenoura. E, entretanto, às 9h55, organizações ecológicas acusam-me de contaminar a neve. Por causa da cenoura, obviamente. É uma piada, é um exagero, se quisermos, mas, entretanto, há coisa de 2 semanas, um hospital de Sussex, no Reino Unido, instruiu as enfermeiras parteiras, e não só, mudarem a nomenclatura de algumas palavras. Noutros casos, até mudar, a criar um novo conceito. Por exemplo, já não há a ideia é que já não haja mais maternidades no Reino Unido, mas sim que passem a haver unidades perinatais. O leite materno deverá chamar-se leite humano. E a mãe pode ser homem ou mulher que dá à luz. Por isso, deve ser mãe ou pai que deu à luz. E no caso de ser o pai que deu à luz, há um outro pai, que é o co-pai. E no caso de ser outra mãe, há a figura da co-mãe, com C-O, que é, digamos, é o coordenador, é o cooperador, neste caso é a co-mãe ou o co-pai. Como eu prefiro não comentar, pergunto-lhe o que é que lhe apraz dizer sobre este assunto antes de fecharmos o nosso ponto de ordem, ou de desordem, já nem sei.
Eu acho, sinceramente, que a sociedade mundial está numa preocupação exagerada de ser politicamente correta ao extremo e está deixando de ser cognitivamente sensata. Eu acho que esse é o grande risco. Nada que você faz na vida vai agradar todo mundo. E quando você tenta agradar todo mundo, você já começa desagradando a você mesmo. Quer dizer, aquilo que você faz com a intenção de agradar os outros, com essa única intenção, já não é genuíno. Porque o que é genuíno, o que é próprio de você, é agradar primeiro a você mesmo. Então é lógico que se a gente for procurar na linguagem dos termos, a gente vai desagradar alguém. E aí a gente corre o risco desses absurdos. Eu não conheço nenhum tipo de leite fornecido à criança que não seja leite materno. É? E é evidente que todo leite fornecido pela mãe, ele é evidentemente humano.
Aliás,
então você começa a querer a ser polêmico.
Eu vou descer extremamente baixo, mas é só uma vez na vida no programa. Eu até acho que o leite humano até dá aso a dúbias interpretações. Mas siga.
Eu também conheço essa dúbia interpretação, mas eu não ia fazer isso com nenhuma criança, né?
Óbvio. Por isso o seu cuidado do leite a qualquer criança ser, obviamente, leite materno. Eu percebi, mas não foi mais forte.
Exatamente.
Do que
eu. Exatamente. Então, quer dizer, você vai tentar agradar. Só exemplo, você vai tentar agradar um grupo e você abre o leque para uma coisa muito pior. Quer dizer, se o leite não é o humano, que leite é esse? Então, eu acho que a gente está correndo um risco muito sério das pessoas, em detrimento do racional, adotar esse tipo de política. Para mim, só existe leite materno. E você querer, aqui no Brasil, está querendo se abolir o artigo feminino ou masculino da língua portuguesa, né? Nos meus últimos anos de faculdade, quando você recebia uma correspondência da o artigo A ou o artigo O era substituído pela letra X. Então não é alunos e alunas, era alunix. E aí é aquilo que eu já falei mais cedo, com tanto problema para resolver na educação do Brasil, nós vamos querer mexer na língua portuguesa para ela ser mais, para ela não ser excludente com as pessoas de outra orientação sexual.
Mas sabe até o que é que eu acho?
É uma coisa que eu não consigo entender.
Eu acho que é um caminho absurdo quando há algo tão fácil de se fazer. É uma alteração profunda, mas muito mais inclusiva e lógica. Ao invés de dizer, ao invés de ter o artigo masculino e feminino, passar também a ter um artigo neutro, como tem, por exemplo, o alemão. O alemão, embora há coisas absolutamente idióticas, das Mädchen, a menina, quer dizer, a menina é neutro em alemão. A senhora, die Frau, não, é feminino. Mas a menina, das Mädchen, é neutro. Ok, mas tirando esta questão, é um bocado estranha. A verdade é que nós podemos tornar certas palavras neutras quando queremos referir, por exemplo, o homem, no sentido de ser humano, pode ser uma... pode haver aqui um artigo neutro, não é? E eu acho que isso até poderia ser enriquecedor. Agora, mas isto, se quisermos, eu acho que aí sim. Agora, que não tem que... Não tem que se mudar aqui uma... Por exemplo, aqui em Portugal fez-se uma coisa muito engraçada. Que era... E atenção que isto não é piada. Isto é mesmo realidade. O bilhete de identidade era o bilhete. E então depois passou a ser um... Havia uma discussão que era... Então, mas como é que a gente está a tornar isto absolutamente inclusivo, não é? Também não podia ser do cidadão, porque a cidadã ficava excluída. E então, criou-se uma coisa que durou pouco tempo, que era o cartão único. Só que o cartão único tinha uma sigla desgraçada, que era CU.
Exatamente! Exatamente, pode
já está a ver o que é que ir às finanças, ir às finanças, à segurança social, a uma delegacia, e quer dizer, estou a imaginar, alguém que foi agredido na rua, vai à delegacia e pedem-lhe o CU. Quer dizer,
eita, nós.
Vai na volta, adotar o cartão de cidadão.
Pior. Vai ser quando ele for à delegacia e dizer que teve o CU roubado.
Exato. Pois é isso. Mas vá, felizmente já... Felizmente mudaram rapidamente a nomenclatura e passou a ser, como já há alguns anos, cartão de cidadão. E não houve outra, porque... cá está... Se cidadão fosse uma palavra neutra no sentido de referir-se a cidadãos e cidadãs, então já tínhamos resolvido esse problema. Não é? Eu não posso simplesmente dizer que o plural de alunos é alunes, porque posso às vezes querer mesmo dizer alunos ou só alunas. Então talvez seja mais fácil eu mudar o artigo que define a palavra. E não propriamente a palavra. É muito mais eficiente, penso eu. Mas, isto cada um sabe de si. Bom, já estamos na reta final do nosso programa. Pablo, vamos às despedidas. Primeiro, eu, que me despeço, desejo-lhe a continuação... Aliás, sim, desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde, noite, como queira. É a última edição antes da entrada oficial da primavera aqui em Portugal e do outono no Brasil. Então, ouvintes, por mim, uma boa tarde, boa noite, como queiram, e até à próxima edição do Ponto de Ordem. Pablo.
Eu fico por aqui, um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham e que a chegada das novas estações, tanto aí em Portugal quanto aqui no Brasil, possam nos trazer novas esperanças de melhoria para todos nós que estamos precisando nesse momento das nossas condições de circulação, saúde e desenvolvimento das nossas atividades diárias, viu? Um grande abraço a todos, até a semana que vem.